Esta é a história do dia da Rádio Observador. Agora, com a equipa completa, que governo vamos ter?
Quantos secretários de Estado temos?
Foi uma boa reunião, falámos de muitos temas e vamos tentar a competição do governo para ver se há mais volta.
Luís Montenegro foi ao Palácio de Belém esta quinta-feira. Entrou às 18h e saiu hora e meia depois, mas a lista completa de secretários de Estado só foi conhecida depois das 22h. Houve algum problema com a lista? E o que nos dizem estes 41 secretários de Estado sobre as prioridades e ideias deste governo? Agora, com a lista completa do elenco governativo, vou conversar com o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de sexta-feira, 5 de abril. Bem-vindo, Rui Pedro.
Olá, Ricardo.
Mais uma noitada, estamos a gravar já ao início da madrugada de sexta-feira, este episódio da história do dia. A lista dos secretários de Estado só foi conhecida depois das 22h. Ora, sei que se as contas não me falham, isto já foi mais de 4 horas depois do arranque da primeira reunião semanal entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Houve algum problema?
Sim. Na verdade, quando chegou a Belém, Luís Montenegro não teria a lista completa. Teria havido alguns problemas relativamente a pessoas que não tinham ainda conseguido esclarecer a situação profissional que tinham antes e que poderá ter havido alguns recuos. Isto das primeiras informações que sabemos.
Ou seja, não terá sido um caso em que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa terá vetado um ou dois nomes?
Não, a resposta mais ou menos oficial é que, na verdade, ao sabermos que a lista não chegou lá completa, não houve um caso de os nomes foram apresentados ao presidente e ele acabou por vetar um ou dois. Até porque parece-me que, neste momento, o presidente está mais numa perspectiva de ajudar e até contemporizou a saída da lista, etc., do que propriamente criar ele próprio um ruído à entrada do governo em funções. E, portanto, tudo o que Marcelo fez foi tentar ajudar e não nunca numa perspectiva de vetar ou tentar obstaculizar um processo. Portanto, nesse aspecto, também dá aqui um sinal político desta nova dupla, que eu chamo M&M's, Marcelo e Montenegro, de que há aqui um novo relacionamento institucional e que, para já, o presidente vai-se portando também o líder do PSD e não me parece que tenha sido por aí um veto político a qualquer nome, porque o presidente tem esse poder, para explicarmos a quem nos está a ouvir, não no meia, mas tem o poder de não aceitar um nome. O último caso que eu me lembro nem sequer foi o veto de um nome, foi o veto de um nome para uma determinada pasta. E vetou João Gomes Cravinho para a defesa e depois António Costa, numa traquinice à Costa, colocou nos negócios estrangeiros só para contrariar Marcelo. E, portanto, não foi isso que se passou, pelo menos as informações que temos neste momento. Passaram poucas horas dos factos. Muitas vezes a realidade mais tarde é desmentida.
Exatamente.
Mas das informações que temos foi isto que aconteceu. Houve problemas, de facto, com os nomes, mas foi na fase de processo de recrutamento por parte do PSD.
E, Rui, temos aqui só 17 ministros. Eu digo só, porque pronto, já tivemos governos com mais ministros. E 41 secretários de Estado. Isto quer dizer que há secretários de Estado quase com poder de ministros?
Sim, em algumas áreas necessariamente tem de haver. Eu acho que podíamos chamar mini-governo, em vez de super-ministério, por exemplo, ao Ministério de Miguel Pinto Luz, que é um bocadinho como uma certa marca, tem tudo e mais não sei o quê. Mesmo essa pasta, no tempo de Pedro Nuno Santos, tinha todas essas coisas, inclusivamente a habitação lá dentro, junto com as infraestruturas. E repara que aí estamos a falar de TAP, novo aeroporto, ferrovia, TGV, tudo por aí fora. E ainda tem a mobilidade, que é os transportes urbanos que estavam antes com Duarte Cordeiro.
No ambiente.
Ora, isso faz com que os secretários de Estado ganhem um poder muito acrescido, porque é impossível ao ministro ter uma atenção completa por essas áreas. Por exemplo, daí que a Secretaria de Estado da Habitação possa ter, por exemplo, um peso especial não sendo Ministério. Ainda por cima, havendo uma estrutura anterior do Ministério que passa a ser Secretaria de Estado, a reorganização, toda a pasta da da Educação, da Ciência e do Ensino Superior, também fará com que os secretários de Estado, adjuntos, etc., possam ter aí um poder específico, mesmo que não sejam dessa pasta, por exemplo, que o secretário de Estado adjunto seja uma espécie de vice-ministro, não é? E tudo é o que isso nos diz. Claro que, havendo menos ministros, os secretários de Estado têm sempre um peso superior.
E há aqui, nesta lista, confirmações, nomes que eram quase, quase certos?
Sim, por exemplo, José Cesário.
Quarta vez, não é?
Quarta vez, sendo que há aqui uma batota, que uma foi só 20 e poucos dias, naquele governo do Pedro Passos Coelho. Mas sim, de facto, já foi com...
Vai para as comunidades,
para as comunidades. Que, de facto, as pessoas se habituam muito, porque é um secretário de Estado muito presente. Infelizmente, quando há um desastre lá fora, é o ponto de contacto das rádios, das televisões e dos jornais. E, de facto, as pessoas também se habituaram a ir ouvindo, como noutros tempos, outro tipo de secretário.
Como tivemos José Luís Carneiro, PS, que também foi secretário de Estado das Comunidades.
E José Cesário, quando Durão Barroso foi pela primeira vez, depois foi novamente com Passos Coelho aí, durante um período muito longo, e da Troika, que também esteve muito presente naquele pequeno período, e agora novamente. E é alguém que é deputado desde, creio que, da terceira legislatura, alguns nos anos 80, início dos anos 80. E era alguém muito conhecido. Tanto foi muitos anos eleito pelo Círculo de Viseu e depois sempre pelo Círculo de fora da Europa. E isso leva a que o Cesário, como muitas vezes era chamado, fosse conhecido assim no PSD e não fosse preciso sequer qualquer tipo de legenda, nem sequer o primeiro nome, que é José. E, portanto, isso é um histórico que se estava à espera que continuasse a ter. Deixa-me a título de curiosidade, para quem nos está a ouvir e que pode gostar destas histórias, é que houve um bocadinho uma dúvida institucional se seria ele ou o António Filipe a presidir, porque tinham mais ou menos a mesma antiguidade, havia ali umas questões. E o PSD, para não arranjar problemas, e até porque confiava em António Filipe, na sessão inaugural desta instalação do Parlamento, escolheu o comunista, que depois acabou por ser uma mini-estrela durante todo aquele processo. Correu-lhe bem. E José Cesário ficou com os nomes, teve a ler a votação várias vezes, levou com aquele castigo, dividiu a meias com Palmira Maciel do PS, mas ficou no secretariado interinamente e não foi presidente da Assembleia durante umas horas porque não calhou. Mas, de facto, é um histórico que se estava à espera que pudesse integrar já este executivo.
E há outros nomes, por exemplo, como Alexandre Homem Cristo, não?
Sim, nós podemos colocar o Alexandre Homem Cristo num nome que era provável, até se chegou a ser chamado como ministro, fazia parte daqueles independentes do manifesto, já tinha na área da educação, foi produzindo ao longo dos anos, e também para termos esta honestidade completa com os nossos ouvintes e com os nossos leitores também do Observador, foi colunista muitos anos do Observador, onde produziu ensaios e artigos de opinião vários.
E várias vezes o ouvimos na Rádio Observador também.
Sobre a educação. Sobre o qual produzia bastantes conteúdos e pensamentos sobre o assunto, e portanto era uma pessoa na área, enfim, há muita gente que discorda dele, e portanto, claro, dizê-lo, e principalmente à esquerda, há muita gente que discorda dele, mas já era um nome que era mais ou menos esperado para a área da educação, não foi ministro, acabou por não ser ministro. Acabou por ser outra pessoa que também é um gestor e que podia ser ministro de muitas outras pastas e acabou por ficar com Fernando Alexandre, que até já também tinha sido secretário de Estado da área das Finanças, também chegou a ser falado para a Economia, enfim, podia para a Saúde, podia ocupar vários cargos porque tem esses pergaminhos na área da gestão. E, portanto, sim, eu diria que podíamos acrescentar o Alexandre Homem Cristo, com estas ressalvas todas, de alguma forma ter partilhado o sítio onde nós estamos connosco, com essa ressalva, mas sim, era um dos nomes que era esperados e não era wishful thinking, ninguém por ser do Observador, era mesmo um nome falado.
E surpresas?
Surpresas. Olha, eu não me vou desenvolver muito nesta surpresa, não sei se me vais perguntar, mas desconfio que mais à frente nesta conversa podemos falar do CDS. A mim, há um ponto na política que muitas vezes diz, e eu acho que erradamente, porque é uma manifestação de humildade e de nobreza política, que não se passa de cavalo para burro. E às vezes até se anda a medir mais ou menos. Mas espera lá, então, embaixador da Unesco é mais ou menos que Presidente da República. E Secretário-Geral da ONU é mais ou menos. E Comissário é mais que Ministro. E Presidente da Câmara de Lisboa é mais importante que Ministro. Os políticos vivem nunca querem passar de cavalo para burro.
Exatamente.
E aqui há um, isto na expressão popular, que eu peço desde já desculpa por ser tão coloquial e corriqueira, mas de facto Telmo Correia foi ministro.
Foi ministro do Turismo.
Do Turismo, exatamente. E portanto, agora baixa para secretária de Estado, baixa entre aspas, não é? Porque no momento que o CDS viveu e com a necessidade que o CDS
vai
tem
para
de colocar,
a administração interna.
Para a administração interna, de colocar quadros no governo, e já podemos falar daqui a pouco um bocadinho mais do CDS, para mim surpreendeu-me por isso, por esse estigma que existe na política portuguesa. Por exemplo, Santana Lopes está sempre a mandar abaixo com grande humildade democrática, depois de já ter sido Primeiro-Ministro, é candidato à Câmara da Figueira da Foz, por exemplo, mas que de facto existe e, portanto, surpreendeu-me por isso. Se calhar é um tipo de surpresa mais pessoal, porque está muito agarrado a esse estigma. Mas pronto, há outros nomes que me surpreendem mais porque eu não os conheço de lado nenhum, mesmo sendo editor de política. E, portanto, é normal, ainda bem que aparecem essas pessoas, porque é sinal de renovação.
E já voltamos à conversa com o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. O que nos diz, afinal, este elenco, esta equipa sobre o novo governo? Estamos de regresso à conversa com o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Rui Pedro, estávamos a falar sobre o CDS. Este é claramente um governo AD. Há nomes importantes do CDS em pastas importantes.
Verdade. É verdade que de todos os outros governos AD, este é aquele em que o CDS tem menos peso, por uma razão muito simples. O CDS nos outros governos tinha um peso parlamentar que fazia com que o governo tivesse um suporte de uma maioria. Com o CDS, ou sem o CDS no Parlamento, tirando a imagem pública e a percepção pública e política, não há grande diferença. O CDS também tem apenas 2 deputados, estava sequer fora do Parlamento no início, e tudo isso condiciona. Só que o PSD teve uma relação de, não digo de irmão mais velho, mas de amigo mais velho, que não se importa de, num dia, tirar uma parte... E dar um bocadinho mais com o que abdicando de alguma coisa para dar um bocadinho mais a um velho amigo que está numa situação pior. E creio que foi isso que fez, porque a defesa de facto é uma pasta forte, uma pasta quente, com 2 guerras a acontecer no contexto em que estamos.
E aí vai ter Nuno Melo e Álvaro Castelo Branco.
E aí vai ter Nuno Melo e Álvaro Castelo Branco, dando, até prosseguindo aquilo que é uma imagem que na defesa se associa muito ao CDS, Paulo Portas. Até foi, enfim, espero que amanhã não comece a receber e-mails de militares, mas da percepção que eu tenho, na altura foi dos ministros, nos últimos anos, dos ministros da defesa, que as Forças Armadas mais reconheciam. Eu cheguei a conhecer alguns militares que, de facto, estavam contentes com o trabalho de Paulo Portas. Não sei se foi todos assim em todos os setores, em todos os ramos das Forças Armadas. E, portanto, o CDS tem pergaminhos nesta área.
E os veteranos também agradecem muito a Paulo Portas.
Exatamente. E os ex-combatentes. E, portanto, tudo isso faz com que esta pasta seja importante para o CDS, não é? E o facto de Nuno Melo conseguiu lá é importante. E depois, e agora, para voltar atrás onde nós estávamos na nossa conversa em Telmo Correia, a área da administração interna, que tem aqui um papel muito importante. É uma área que costuma estar no CDS, porque o CDS é um partido à direita desta coligação, que se preocupa com questões de segurança interna, e que tem neste momento, ao contrário do que Paulo Portas sempre tentou e sempre desejou, à sua direita não tem uma parede, tem o Chega.
Tem o Chega.
E, portanto, tendo à sua direita o Chega, que lhe roubou uma boa parte do eleitorado, dos militantes e até de alguns quadros, principalmente, não é, se calhar, os nacionais e conhecidos. É pessoas, se calhar, nas 10 pessoas mais importantes de Viseu, de Bragança, de Braga, se calhar encontramos muita gente que foi para o Chega, que estava no CDS antes. E ter estas pastas e poder mostrar o que o CDS vale naquilo que é a sua visão sobre a segurança pública, sobre a administração interna, é importante. E, portanto, também aqui as áreas não foram escolhidas ao acaso.
E também há muitas pessoas que vêm de uma organismo chamado Conselho Estratégico Nacional, do PSD.
Sim.
O que é isto?
Olha, Ricardo, não é um dos órgãos nacionais do PSD, como é o Conselho Nacional, como é o Congresso, etc., ou como é a própria Comissão Política, a Direção, é um órgão, não lhe queria chamar ad hoc, mas é um órgão que é criado da estrutura, que não é daqueles órgãos obrigatórios estatutários que
é um
existia.
Braço.
É um braço que Rui Rio recuperou, criou, enfim, já houve outros nomes, uhum, de estudos, que também está previsto nos estatutos. Rui Rio criou e Luís Montenegro, em vez de fazer política de terra queimada, viu que tinha ali uma coisa importante, que é que ele também distribui cargos, porque alguém é sempre coordenador de qualquer coisa. Também é preciso que se diga que também é importante, porque uns ficam chateados, não vão para vice-presidente, então vais para coordenador do CEN, do Conselho de Estratégia Nacional, para a defesa ou para o que quer que seja.
Portanto, é uma espécie de think tank?
Sim, que reúne várias vezes, e cada um especialista na sua área, e depois pode ou não ter sido chamado para o governo, também uma espécie de quase governo de sombra, ou rascunho, uhum, de governo de sombra, que de facto onde faz todo sentido que Luís Montenegro tenha ido recrutar e pescar aí. Deixa-me dizer, por exemplo, que Rita Júdice, uhum, isto já vou aos secretários de Estado, mas como ministra da Justiça, ela tinha a pasta da habitação, embora seja advogada, no CEN. E depois foi para outra área, porque Luís Montenegro, na divisão do governo, achou que era mais conveniente assim. Quem é que era o líder desse CEN? Era Pedro Duarte, que agora é ministro também. Portanto, logo a dois ministros já tinham lá ido. E agora, naturalmente, também foram lá recrutar outro tipo de pessoas, que, enfim, uhum, não estão só por serem do CEN, mas, por exemplo, Inês Domingos, que agora é secretária de Estado, uhum, de Assuntos Europeus, que até tinha uma pasta diferente, que também não era essa, ou o Nuno Sampaio, que também podemos...
Que trabalha com o Marcelo Rebelo de Sousa.
Exatamente, também vem depois na tal cota de Belém, que não é só desta Belém, mas também é de Belém de Cavaco Silva, o Rui Freitas, que também tinha, creio que, a área dos fundos estruturais, a Ana Isabel Xavier, a Cristina, uhum, Vaz Tomé, enfim, houve recrutamento no Conselho Estratégico Nacional, e acho que faz sentido que assim seja.
Isso quer dizer que este governo tem poucos independentes, tem pouca sociedade civil?
Há contas, e eu vou, enfim, nós jornalistas temos sempre que filtrar a informação. Uhum. É impossível porque, enfim, a própria Constituição até protege, por razões do passado, a militância. Uhum. Muitas vezes é difícil confrontar-se, as pessoas ainda são militantes, têm cotas pagas.
Já foram, não?
Exato. E dizem-nos fontes oficiais que haverá 17 independentes nestes secretários de Estado. É difícil confirmar, mas eu estou a dar este valor, não como um dado fechado, mas para reflexão, e se for, não é mau.
Portanto, 17 mulheres e 17 independentes.
E se assim for, eu creio que não será mau. Agora, ainda bem que me diz isso, Ricardo, porque...
Ainda bem que lhe faço essa pergunta.
Exatamente. São 17 mulheres e são 23 independentes. Assim, uhum, é que é. Eu estava com o número na cabeça e ainda bem. Mas isto é um número que me parece, de facto, exagerado, porque, independentemente de serem independentes, são pessoas da órbita, da, uhum, rede do PSD. Podem ser independentes que até estejam no CEN e que não sejam militantes, uhum, que tenham sido convidados precisamente nessa condição de independente. Agora, claro que, não sendo propriamente prata da casa, e várias pessoas da sociedade civil... naturalmente que também têm independentes e têm alguma abertura, como também têm não independentes. Para dar um exemplo, na agricultura, o secretário de Estado, o João Moura, é, uhum, líder de uma distrital, da distrital, uhum, de Santarém, um distrito onde a agricultura é naturalmente importante. Claro. Também há pessoas do aparelho. Se formos falar, por exemplo, do Emílio Sousa, eu digo-te o poder que ele tem, uhum, na feira onde era autarca, em termos de votos também.
Foi presidente da Câmara.
Exatamente. E outras pessoas. Aqui, se fôssemos, por exemplo, aos ministros, o José Manuel Fernandes, que é ministro da Agricultura e das Pescas, em Vila Verde também tem um poder, uma influência do PSD na distrital de Braga, imenso. Não, não quer dizer que sejam pessoas do partido, que também as há, mas também é certo que há independência e houve essa abertura à sociedade civil, mesmo que lá está, sejam pessoas que estão confortáveis, estão na órbita, dão-se, uhum, bem com o PSD e estão sempre nesses think tanks e nos colóquios, etc.
E olhando para os ministros e secretários de Estado, há aqui um claro e especial cuidado com os assuntos parlamentares.
Olha, os assuntos parlamentares, Ricardo, é curioso porque, naturalmente, quem tem essa pasta é o Pedro Duarte, como, uhum, nós dizíamos, do CEN. Depois, há aqui uma pessoa que até se pode encaixar um bocadinho também nas surpresas, que é Carlos Abreu Amorim, uhum, que é tipo, como é que eu ia dizer, é um agitador. Ele tinha muitos tweets, mesmo no tempo de Pedro Passos Coelho.
Era um provocador.
Será, poderíamos considerar até um secretário de Estado mais político, uhum, mais de salão.
Que fica com a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares.
Mais de salão. E se nós olharmos ali para Pedro Duarte, tem um perfil mais conciliador, temos ali um atirador furtivo.
Temos que acaso... ter um polícia bom e um polícia mau no Parlamento.
Eu só estou a imaginar é dois snipers, que é o Carlos Abreu Mourinho e depois como líder parlamentar o Hugo Soares e o Pedro Duarte no meio a dizer calma, não é? E, portanto, a ser o conciliador. Portanto, se a ideia é mostrar que o Pedro Duarte é um moderado, ter lá o Carlos Abreu Mourinho ao lado também acaba por ser interessante. E deixa-me dizer que nessa pasta, há pouco falávamos dos secretários de Estado de Ministros, está o desporto.
Uhum.
E vem aí a preparação do Mundial, é uma pasta importante.
É um homem que vem da Federação Portuguesa de Futebol.
Sim,
Pedro
o
Dias.
Futebol domina bem ou mal e cada vez menos, ainda bem, que uhum. já vão aparecendo muitas modalidades, mas ter conhecimento do futebol também é importante e do funcionamento do desporto em Portugal, e também os assuntos parlamentares fica com essa pasta, não fica com Margarida Balcer Lopes na Juventude, que tem depois lá outra coisa, que é o simplex do PSD, que é a modernização, mas não tem o desporto, que fica nos assuntos parlamentares, é uma maneira também de compor mais esse ministério, que está ali no centro parlamentar e onde tudo se vai discutir nos próximos tempos.
Resumindo tudo isto, Rui Pedro Antunes, o que é que esta equipa, 17 ministros, 41 secretários de Estado, nos diz sobre este 24º Governo Constitucional?
Olha, o Luís Marques Mendes diz que isto era prata da casa, podemos lhe chamar laranja da casa. É muita gente do partido. Vamos ver, eles vão ser muito espremidos, como se fosse uma laranja. Vamos ver como é que se dão relativamente a isso, se de uma forma mais doce ou menos doce. E que é um governo que, de facto, é de combate político. Parece estar mais ou menos controlado naquilo que será a lealdade ao seu líder e aos seus líderes, porque Luís Montenegro também não lidera isto tudo sozinho, e nesse aspecto parece-me um governo adequado. Não é tão como aquele governo de Passos Coelho para 20 dias que pareciam todos que estavam a prazo. Estes também podem estar a prazo, mas também podem estar 4 anos. Ou seja, eles não vão ali, como dizia Luís Montenegro, para estar de turno. Vamos ver depois como é que se dão muitos. O facto da renovação também traz estas coisas. É que também tem muita gente inexperiente. Também lá estão os experientes. Vamos ver como é que ele faz esse equilíbrio e como é que gera este balneário de equipamentos cor de laranja.
Obrigado, Rui Pedro.
Obrigado, Ricardo.
Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador. Esta foi a história do dia. O som que ouvimos no início foi registado pela RTP. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda. Bom fim de semana.